Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje a nossa convidada é Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. Comigo para a condução desta entrevista está a Helena Pereira, do Público, e é uma entrevista em semana de apresentação de orçamento, portanto, nada melhor do que começar já por aí e perguntar-lhe muito claramente: o Bloco vai votar a favor deste orçamento?
Olá, boa tarde. A Direção Nacional do Bloco de Esquerda reúne no dia 20 e é aí que se toma a decisão formal, como não pode deixar de ser. Discutimos com toda a direção. O que posso dizer é que negociámos o orçamento de Estado como os anteriores e que considero que este orçamento de Estado vai em linha com os orçamentos anteriores e, portanto, julgo que há aqui todo um trabalho para fazer que é bastante, que é positivo desse ponto de vista.
E há um trabalho ainda para continuar na especialidade, ou não vai ser um orçamento tão discutido na especialidade como foram os anteriores?
Discutir na especialidade é bom, melhora. Aliás, há uma série de medidas que eu julgo que toda a gente reconhece, até pela sua redação, que ou têm insuficiências ou têm ambiguidades, que seguramente na
Estou a
especialidade se
pensar
pode ir
em
mais longe.
quais.
Olha, penso, por exemplo, na medida sobre o IVA, a descida do IVA da potência contratada. Como sabem, a posição de princípio do Bloco de Esquerda é que o IVA da eletricidade como um todo devia descer. Esse foi um dossiê em que nós não chegámos a acordo. O Governo acabou depois por apresentar a possibilidade de descer o IVA, para 6% apenas na parte da potência contratada, digamos assim, o preço do contador, para as pessoas perceberem quando olham para a fatura. Mas, na verdade, aparece uma medida em que desce o IVA para a potência do contador só até aos 3,45 kW, que é uma potência muito baixa, ou seja, não atinge praticamente ninguém. E nós, até tendo em conta os números de debate que tivemos, sendo certo que mantemos a nossa divergência com o Governo, porque a nossa medida era outra. Mas, na verdade, tanto quanto sabemos pelos números do próprio governo, seria perfeitamente possível baixar o IVA do contador até pelo menos aos 6,9 kW de potência, que é, aliás, a potência referência para a tarifa social da eletricidade. E teria muito pouco sentido que nós estivéssemos a baixar o IVA para uma potência só para contadores com uma potência que não chega sequer àquilo que nós damos direito à tarifa social, ou seja, às famílias mais vulneráveis. São um tipo de acertos que julgo que podem ser possíveis na especialidade. Bem, esta medida e muitas outras, mas esta, claramente.
A descida do imposto sobre os produtos petrolíferos é uma prioridade ou não? Ou deixaram cair?
Desce no orçamento do Estado, como sabe. Nós, aliás, dissemos sempre, quando ele foi debatido no Parlamento, eu julgo que essa discussão foi mal percebida, porque tudo o que estava em cima da mesa só entraria em vigor, em todo caso, em janeiro. E, portanto, havia alguma vantagem, uma vez que não havia nenhuma
A
proposta.
discussão do adicional, não é?
Sim, ou seja, nós tínhamos uma proposta que podia entrar imediatamente em vigor, mas que deixava alguma margem ao governo, porque teria de deixar, não é? Uma vez que era entre orçamentos de Estado. As outras propostas da direita só entravam em vigor em janeiro, porque imporiam logo a descida e, portanto, a própria lei travão, ou seja, o nosso ordenamento jurídico obrigava a que só entrasse em vigor com o próximo orçamento. E por isso nós achámos vantajoso deixar para o orçamento de Estado vermos a tributação sobre a energia como um todo. E discutimos isso muito com o governo. A proposta do Orçamento do Estado aparece já com uma baixa do ISP, remete outra vez para os valores que estavam em 2016. Não quer dizer que não se vá continuar a debater a tributação, julgo que sim, mas é bom sinalizar que houve, fruto desse trabalho negocial, já alguma baixa.
E uma das novidades deste orçamento é a criação da taxa de proteção, civil, a taxa municipal de proteção civil. O Bloco vai votar a favor da criação de mais um imposto?
Nós temos tido uma posição diferente sobre a taxa de proteção civil e isso será com certeza muito debatido nos próximos tempos. Nós apresentaremos as nossas propostas de especialidade e as nossas posições com tempo e é natural que se nos opusemos, a nossa posição seja divergente do governo e, portanto, não há aqui nenhuma novidade. Teremos seguramente que debater em pormenor. Eu queria só dizer o seguinte: eu tenho ouvido algum comentário sobre o orçamento e sobre a carga fiscal. E sendo certo que nós achamos que há muitas coisas que podem ser corrigidas, é bom lembrar que a carga fiscal para cada pessoa não aumentou em Portugal. O que aumentou foi a economia e o emprego. Ou seja, neste momento, o Estado recolhe mais impostos, não porque cada um de nós pague mais impostos, porque não paga, paga menos, mas porque há mais gente a pagar impostos, porque há mais gente com emprego. Eu acho que isso é bom explicar, porque senão as pessoas não percebem o que está a acontecer. Eu lembraria, por exemplo, que a reforma do IRS em que o Bloco de Esquerda se empenhou tanto, e lembram seguramente do debate que houve no orçamento do ano passado sobre se era possível criar ou não mais escalões. Mário Centeno dizia ao princípio que era impossível, mas conseguimos e demos alguns passos. Na verdade, ao todo, nas alterações que já foram feitas ao IRS desde o princípio da legislatura e que vão ter efeito também no próximo ano, há um abatimento de 2 mil milhões de euros do que as pessoas pagam em IRS no nosso país, entre a sobretaxa, os novos escalões, etc., as várias formas como as coisas alteraram. E, portanto, tendo tido o Bloco, ao longo do tempo, divergências com o Governo sobre esta matéria, eu acho que não é...
justo.
Não corresponde à verdade ter-se a ideia de que os orçamentos aumentaram impostos, quando de facto há mais recolha de impostos, porque há mais emprego, mais gente a poder comprar impostos, se quiserem mais turistas a ajudarem ao nosso Viva. Bem, ainda bem que há mais gente a colaborar, mas de facto cada um paga menos impostos, e de menos 2 mil milhões de euros em IRS seguramente é uma diferença que protege os rendimentos do trabalho. E depois, claro, quando são aumentos de tributação sobre o património ou o capital, como sabem, o Bloco acha que esses têm sido muito pequenos, porque continua a ser sobre quem trabalha, quem ganha o seu salário, a sua pensão, que recai a maior parte da carga fiscal.
Fazendo essas contas que estava a fazer da carga fiscal, pergunto-lhe também sobre a saúde. O ano passado, depois do orçamento ter sido aprovado, dizia que ainda faltavam 900 milhões de euros para pôr na saúde relativamente àquilo que foi cortado nos anos da Troika. Este orçamento não repõe esses 900 milhões, ainda fica muito aquém. E fica satisfeita?
Nós temos divergência quando fazemos as contas sobre os cortes e sobre a reposição. Nós mantemos, falta mais, o Governo acrescenta...
500 milhões?
Não, 300. Ou seja, o que o Governo diz é que fez 700, agora 300, e portanto terá os 1.000 milhões que foram cortados. Nós achamos que falta um pouco mais. Em todo caso, é importante este aumento. Nós dissemos muitas vezes que era preciso aumentar o investimento. Agora continuamos a ter o seguinte problema. Do nosso ponto de vista, vai ser preciso aumentar o investimento na saúde ainda mais. Ou seja, a saúde tem sido suborçamentada consecutivamente. Aliás, o executado é sempre mais alto que o orçamentado, porque depois não chega para os mínimos. Mas há depois um outro problema, e esse julgo que é para lá do orçamento de Estado, mas o Bloco não desiste dele, que é como é que nós gastamos esse dinheiro. Eu lembro que 4 em cada 10 euros do orçamento para a saúde vai para o setor privado da saúde. E para isso é preciso alterar o enquadramento, nomeadamente a Lei de Bases da Saúde. António Arnoux e João Semedo deixaram-nos uma proposta em que o Bloco de Esquerda pegou e apresentou na Assembleia da República depois de a debater com tanta gente. Eu registro que pessoas que estão agora no Ministério participaram desse debate e defenderam posições tão próximas como a necessidade de exclusividade de profissionais para não haver uma porta giratória entre público e privado. Mas seguramente matérias como o fim das taxas moderadoras, porque é que alguém tem que pagar uma taxa moderadora por uma consulta de especialidade que foi o médico de família que mandou ter? Está-se a moderar o quê? Está-se só a negar o acesso à saúde. Ou seja, medidas sensatas que protejam os utentes e, ao mesmo tempo, que protejam o SNS, não deixando que com PPPs e contratualizações excessivas com o privado, o setor privado da saúde continue a engordar à conta do orçamento do Estado, enquanto que o SNS fica cada vez mais frágil. E portanto, como digo, precisamos de investimento na saúde, mas precisamos também de saber para onde vai o dinheiro.
Ainda tem esperança de negociar nesta legislatura a lei de bases da saúde com o Governo e com o PS?
O Bloco de Esquerda apresentou, está na Comissão de Especialidade. Eu julgo que seria uma terrível desilusão, não para o Bloco de Esquerda, mas para os socialistas que acreditam no Serviço Nacional de Saúde, se o Governo não cumprisse aquilo que prometeu, que é fazer uma nova lei de bases que acabe com aquele princípio que foi criado ainda no tempo de Cavaco Silva, depois foi agravado no governo de Durão Barroso, que é o princípio de que o Estado tem a obrigação de financiar os privados. Isto é um absurdo, e este absurdo naturalmente tem de ser corrigido, e esta maioria tem que aproveitar esta ocasião para corrigir este absurdo.
Acredita então que a futura lei de bases do SNS vai ser negociada à esquerda, não entre o PS e o PST? Acha que esse risco não existe?
Bem, isso é uma pergunta que tem de fazer ao Partido Socialista, não é ao Bloco de Esquerda. O que eu digo é, o Bloco de Esquerda fez um enorme esforço de convergência com todas as pessoas à esquerda e socialistas que acreditam no SNS e apresentou uma proposta e tem dialogado. E queremos fazer esse trabalho. E achamos que ninguém nos perdoaria se nós não fôssemos capazes de acabar esta legislatura com uma lei de bases que protegesse, que salvasse o Serviço Nacional de Saúde. Foi o repto que nos deixou António Arnoux.
Mas o Governo não anda a atrasar o processo?
Tem andado, sim. Aliás, já o disse publicamente, foi uma das coisas que notámos na remodelação é que, se esta remodelação for feita para o processo avançar finalmente, será uma boa notícia.
Se
ficar tudo
nova...
na mesma, enfim, serve pouco.
Tem esperança que com esta nova equipa na saúde o processo ande mais rapidamente?
Eu julgo que o país precisa.
Mas acha que estas pessoas são mais favoráveis?
Isso veremos. É no concreto das políticas que se determina.
Em relação a esta remodelação, porque começámos por falar de orçamento, mas este orçamento foi precedido de uma remodelação entre a sua aprovação em Conselho de Ministros e a entrega no Parlamento. O que é que a surpreendeu mais nestas mudanças do Governo?
Não tem a ver com surpresa, tem a ver com algumas preocupações. Há setores que estavam um bocadinho absolutamente apagados. O Ministério da Cultura nunca se afirmou como um ministério. Será que é agora? Mas será que é tão no fim? Enfim, há outras preocupações, como a saúde, de que já falei. Uhum. Mas, por exemplo, é verdade que ficámos surpreendidos com as mudanças sobre a energia. Isto por uma razão. Tem sido feito um trabalho em que o Bloco se empenhou muitíssimo e, tendo nós divergências com o Governo, reconhecemos que foram dados passos para combater as rendas excessivas da EDP. Passos pequenos, mas dados. E é a primeira vez que são dados, e isso é importante. E é por isso que uma alteração da tutela, enfim, é bom que não seja para se recuar no caminho feito.
E o que é que acha da escolha do novo secretário de Estado da Energia? Acabou de ser, ainda que moderadamente, alguns elogios a Jorge Seguro Sanches. O que é que espera de João Galamba agora com a pasta da Energia?
Não tem a ver com simpatia, com elogio ou não, tem a ver com o caminho político. O que vai determinar é saber se vamos continuar um caminho. Vamos mesmo cortar nos CMECs, eu sei que é o nome que as pessoas não sabem muito bem o que eu quero dizer, mas é um trabalho que está a ser feito sobre contratos, que há uma remuneração muito excessiva da EDP e que já têm decisões favoráveis e, portanto, nos permite aqui um corte em rendas excessivas à EDP que pode ser importante para baixar a conta da luz. Por exemplo, esse trabalho vai até ao fim. Eu julgo que é a capacidade política de levar estes processos contra, bem sabemos, uma empresa que é tão poderosa em Portugal, que vai determinar, ou seja, a avaliação que se possa fazer desta mudança.
Este ano, neste processo orçamental, houve uma clara disputa entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português no anúncio de vitórias no orçamento. E falou há pouco de vários, de pensões, abono de família. Tanto um como outro partido reclamaram vitórias nessas matérias. Como é que explica isto?
Eu acho que o orçamento depende do trabalho de todos os partidos e da relação de forças que existe entre os partidos. Não tenho dúvidas nenhumas que para o PCP é tão importante aumentar as pensões como para o Bloco de Esquerda. E só é possível esta recuperação porque os dois partidos lutaram por ela. Não tenho nenhum problema com isso. E acho, aliás, que quando há convergências, juntar forças é o que se deve fazer.
E porquê que ambos não fizeram questão de que a questão dos professores fosse uma matéria orçamental? Não facilitaram um bocadinho a tarefa ao Governo?
O Governo é que fez um bypass ao orçamento. Veremos agora como lidar com isso. Ou seja, nós aprovámos um orçamento ano passado que dizia que o tempo de serviço tinha que ser contado para os professores e para todos os funcionários públicos. Muitas vezes me perguntam, mas porquê os professores? A norma que foi aprovada aplica-se a todas as carreiras como as dos professores, não é só os professores. E a norma que nós aprovámos é que o tempo de serviço teria de ser contado, não era uma parte do tempo de serviço, o tempo de serviço teria de ser contado. Depois, o descongelamento é que podia ser faseado, ou seja, o impacto em cada orçamento da contagem deste tempo de serviço podia ser negociado com os sindicatos. O que o Governo fez foi decidir, para já não conseguiu negociar com os sindicatos. Depois, o que fez foi apresentar um decreto-lei, e agora vamos falar sobre os professores, que têm feito a contestação, a luta, e portanto são a expressão visível deste problema, faz um decreto-lei em que só conta uma parte do tempo de serviço. Ou seja, não faz o que estava na lei do Orçamento de Estado. A lei do Orçamento de Estado dizia, é preciso contar o tempo de serviço e depois ver em cada orçamento como é que vai ser descongelado, como é que é o impacto. E o que eles fazem é, põem no orçamento, mas só descongelam uma parte. Ora, do nosso ponto de vista, eles estão a contrariar o que foi aprovado no orçamento passado. E o que nós dissemos sempre é que não aceitaríamos alterar a lei que enquadra esta decisão. E, portanto, do nosso ponto de vista, o Governo está a tomar uma decisão que não pode tomar. Como sabem, ainda não foi, o Sr. Presidente da República ainda não promulgou. Não sabemos que decisão é que terá o Presidente da República sobre esta matéria. O governo não tentou ir ao Orçamento de Estado porque sabia que, nós, que o Bloco e o PCP não iriam aprovar uma medida que enquadrasse esta. Portanto, faz esta medida um pouco no ar, sem sustentação. E bem, nós aguardamos a decisão do Sr. Presidente da República. Julgamos que é uma possibilidade do Sr. Presidente da República vetar a lei, porque a lei não corresponde àquilo que foi decidido no Orçamento de Estado, e um decreto-lei tem que ter esse enquadramento. Mas se o Sr. Presidente da República promulgar, faremos uma apreciação parlamentar para alterar.
Mas a minha questão é, como é que o Bloco de Esquerda explica ao seu eleitorado que, apesar de o que estava no orçamento do ano passado não ter sido cumprido no que toca aos professores, vai viabilizar este orçamento?
Mas este orçamento não altera o que nós já aprovámos. O que nós não poderíamos...
Do ponto de vista formal, sim, mas é viabilizar um orçamento de um governo que enganou os professores.
O que me está a perguntar é se nós devíamos fazer uma moção de censura ao governo. Bem, nós achamos que é melhor fazer uma apreciação parlamentar sobre a questão dos professores. Já fizemos isto no passado. Ou seja, a história das negociações não é fácil. Eu lembro, por exemplo, que no acordo que nós fizemos com o governo dizia explicitamente que não se podia descer a TSU patronal, ou seja, os contributos que as empresas fazem à Segurança Social. Porquê? Porque é impossível reforçar pensões se tiramos financiamento à Segurança Social.
E o governo tentou fazer isso.
E o governo tentou baixar a TSU. Nós, na altura, não decidimos fazer uma moção de censura ao governo. Decidimos fazer uma apreciação parlamentar e conseguimos no Parlamento ter votos suficientes para fazer essa medida, andar para trás e encontrar uma outra solução melhor.
Desta
vez,
fazer o mesmo agora
é a mesma
com os professores.
Coisa. Ou seja, o governo não está a cumprir e nós faremos uma apreciação parlamentar para tentar uma solução que vá ao encontro daquilo que era a nossa convergência.
A relação entre o Bloco de Esquerda e o PS é hoje melhor do que em dezembro de 2015 ou é pior?
A relação como?
Entre o Bloco de Esquerda e o PS.
Nós somos dois partidos que têm programas que são conhecidamente diferentes numas matérias.
Eu pergunto isto porque da parte do PS houve declarações um bocadinho mais
parece ter aumentado a animosidade do PS para com o Bloco de Esquerda, não senti isso?
Eu julgo que as questões não são de animosidade ou de...
São de quê, então?
são questões de relação de força, de disputar propostas, de perceber o caminho que se pode fazer. Política é sobre isso. E é isso que fazemos, ou seja, as nossas divergências, a forma diferente como olhamos para muitas matérias, a mesma forma diferente de como olhamos para a própria ação política.
Acha que o PS sentiu ameaçado eleitoralmente pelo Bloco, foi isso então?
Isso terá de perguntar ao Partido Socialista. Nós continuamos a fazer o trabalho de sempre, a negociar com a força que temos, com os deputados que elegemos, com a nossa capacidade, o melhor que pudermos para a vida das pessoas.
E falando um bocadinho mais para o futuro, o PS já veio dizer que se não tiver maioria absoluta não serão necessários novos acordos. O Presidente da República até já fez questão de dizer que não vai exigir acordos escritos como o anterior Presidente pediu. Ou seja, podemos ter um futuro Parlamento de geometria variável. O Bloco de Esquerda estará disponível nesses termos, numa geometria variável?
Agora estamos a negociar este orçamento. Há muita gente com muita pressa de passar já para outra fase e nós não temos pressa nenhuma porque há muito por fazer. Queria-lhe dar um exemplo, para as pessoas compreenderem, ou seja, como nós ainda podemos aproveitar esta legislatura. A legislatura tem um orçamento para ser feito e como isto é importante. Nós, desde o início desta legislatura, que negociamos com o governo, ou que está escrito, aliás, nos acordos, e não é só do Bloco de Esquerda, a todos eles, a necessidade dos transportes públicos. E foi possível, a determinada altura, repor algumas condições nos espaços para estudantes, etc. Mas continuou tudo mais ou menos na mesma, e como sabem, a direita fez os espaços sociais serem por um núcleo muito reduzido de pessoas, e portanto o preço dos transportes públicos tornou-se proibitivo. Nós, quando elegemos um vereador para a Câmara de Lisboa e fizemos um acordo com o Partido Socialista, pusemos no acordo que o Orçamento de Estado seguinte, tanto o PS como o Bloco de Esquerda, iam trabalhar para uma solução para os transportes e para os passos. Neste Orçamento de Estado, aparece uma solução para os passos, que não é só de Lisboa, aliás, defendemos sempre que era importante que fosse para todo o país, dá para as duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e permite ainda às comunidades intermunicipais, ou seja, ao resto do país, candidatar-se também ao programa para poder baixar o preço dos transportes. Eu julgo que é uma medida que é muito importante, porque seguramente comprar os passes é das despesas maiores que muitas famílias têm e que faz com que o seu rendimento disponível baixe muito. Essa medida é das mais importantes deste Orçamento de Estado e nós trabalhamos para ela. E agora fica a pergunta. Os transportes públicos vão ter passes mais baratos e isso é essencial para as famílias. mas vamos ter os transportes públicos que as pessoas precisam para circular? Como é que vamos fazer esse investimento? Estamos a fazê-lo ou não? Queremos mesmo já estar a discutir se há papéis ou não papéis assinados para depois de umas eleições que ainda não aconteceram. Quando temos é que estar a discutir ainda estas condições, o caminho vai só ao meio.
Portanto, ainda não a preocupa se vai assinar um papel ou não daqui a um ano.
O que me preocupa é que se faça mais caminho neste orçamento.
Deixe-me só insistir, porque fazemos esta pergunta porque foi o próprio Francisco Lassan, que há duas semanas na TSF, defendeu que o Bloco devia exigir um acordo escrito que tornaria as coisas mais claras, e daí a nossa curiosidade de saber se partilha também desse entendimento.
Bem, não é novidade para ninguém que nós no Bloco de Esquerda gostamos de ter as coisas escritas e claras. Achamos que isso é óbvio, fizemos isso em 2015, fizemos isso no Acordo de Lisboa, porque nós achamos que o compromisso político não é só um problema de oportunidade de cada partido político ou de conveniência momentânea. Tem de ter como base compromissos que são compromissos mais vastos do que entre dois partidos, compromissos com o país. Quando nós escrevemos os acordos em 2015, mais importante que o compromisso entre o Bloco e o PS foi que todos os pensionistas puderam ler nesse acordo que nós tínhamos o compromisso com o país de recuperar as pensões. Mais importante do que o acordo entre o Bloco e o PS é que toda a gente pôde ler o compromisso com a escola, para baixar o número de alunos por turma, para que os manuais gratuitos fossem para o ensino obrigatório. Como é que podemos ter ensino obrigatório e depois obrigar as pessoas a comprar os manuais? Têm que ser gratuitos. Só agora é que vamos lá chegar, o tempo que demorou a lá chegar. Mas estava escrito, e é forte por isso, porque não é uma conveniência momentânea. Aliás, tem momentos melhores, momentos piores. Mas o que ficou acordado é um compromisso com o país. E eu julgo que a clareza é a grande força desta legislatura.
O PCP já disse para uma próxima legislatura que dispensa acordos escritos. Portanto, depreende que tem posições, pelo que acabou de dizer, diferentes, não é?
Eu julgo que o problema é, eu acho que depois este debate sobre o sucessor às próximas eleições é um bocadinho abstrato. Acho que os partidos têm que apresentar os seus programas. E as pessoas têm que votar no programa em que se reconhecem. Porque se há uma coisa que nós aprendemos, é que a ideia do voto útil ficou bastante destruída com as últimas eleições. E que o que conta é, entre vários programas para o país, escolher aquele que nos diz mais. E depois os partidos, com a relação de forças que tiverem, têm a responsabilidade de encontrar soluções governativas, porque hoje não há dois partidos, ou dois e uma muleta, a decidirem quem é que pode ter soluções de governo. Todos os partidos têm a responsabilidade de apresentar soluções de governo. E, portanto, os programas vão a votos, veremos o que é que as pessoas escolhem.
Deixe-me então pegar num caso que não foi fácil para o Bloco de Esquerda nos últimos tempos e que tem a ver com estas questões da credibilidade e da negociação, que foi chamado caso Robles. Até que ponto esse caso não veio beliscar a capacidade negocial do Bloco de Esquerda?
Não creio que isso tenha acontecido, foi um erro, o erro foi assumido, enfim, houve necessidade de trocar o vereador em Lisboa por causa desse erro, foi feito, o Bloco de Esquerda assumiu esse erro e continua a fazer o seu trabalho, acho que é assim que tem de ser.
Mas o Bloco de Esquerda demorou algum tempo a perceber que tinha havido um erro.
Desde que soubemos da situação até à admissão, passaram menos de 72 horas. Não me lembro de algum partido fazer isto em tão pouco tempo.
O governo demorou muito mais a fazer uma remodelação, não é?
Não, ou seja, foi um tempo... Julgo que há coisas interessantes desse caso. Por exemplo, tivemos uma série de notícias que não correspondiam à verdade na altura. Não estou com isto a minimizar o erro, mas foram dois problemas paralelos. Registo também que houve jornais que reconheceram o erro e houve debates internos, e eu acho que isso é importante, porque nós no Bloco de Esquerda valorizamos muito a capacidade de investigação, de escrutínio que o jornalismo traz. Quando vemos degradação da democracia por tantos sítios, sabemos que é preciso preservar muito o jornalismo e a sua capacidade de escrutínio, e portanto acho que foi um processo que, tendo sido turbulento, julgo que a capacidade de reconhecer erros e de os corrigir, tanto do Bloco como de uma boa parte da imprensa, espero que fique como exemplo para o que é preciso fazer para o futuro.
António Costa diz ter ficado surpreendido com os pecadilhos de Ricardo Robles. Ficou surpreendida com esta declaração de António Costa?
Não terá sido o seu momento mais inspirado, mas todos temos momentos menos bons.
Já falou com ele sobre isso?
Temos bastantes outros assuntos para conversar, bem mais importantes.
Obrigada por ter vindo à Hora da Verdade.
Obrigada.
Nós voltamos para a semana com um novo convidado.